Boa noite, galera.
Estranho isso, né?
Deus abençoe todos vocês. Deus me abençoe também nessa noite. Eu queria dizer para vocês que é sempre uma honra ser recebido aqui, é sempre um privilégio. Adorei ser comparado com a Arrascaeta. Queria muito que a Arrascaeta fosse brasileira e jogasse com a camisa 10 da seleção. Mas não é possível, eu fiz uma camisa da seleção e botei o nome dele. Você vê, eu gosto muito do Arrascaeta. Mas, gente, é uma honra estar aqui, é muito bom mesmo. Mas, e não sei nem se a palavra mais cabe, mas, enfim. Vindo para cá, essa semana, eu vivi uma batalha espiritual muito grande por causa dessa mensagem. O Samuel que está aqui sabe por quê. Porque na minha cabeça eu queria pregar sobre uma determinada coisa, mas o Espírito Santo não queria que eu pregasse sobre alguma coisa, e isso parece meio chavão de pregador, né? Ainda mais quando ele diz que não preparou. Deixa eu te dizer uma coisa, é bem diferente o que eu vou fazer hoje. Eu preparei a mensagem durante a semana, mas o que eu queria pregar não é a mensagem que eu vou pregar que está preparada. Porque quando o pregador não prepara a mensagem, não é sempre, não é todos, eu não quero botar todo mundo no mesmo saco, mas... quando às vezes os pastores não preparam a mensagem, dizem assim: olha, eu tinha uma mensagem, mas Deus me deu uma nova aqui em cima e eu vou começar a pregar aquela coisa toda pentecostal. Não é o caso. Eu estudei uma palavra, pedi direção a Deus por uma palavra, mas eu não queria pregar essa palavra. E Deus sabe porque eu não queria pregar essa palavra. Se eu pudesse dar um título para a mensagem dessa noite, eu chamaria de Jesus, a ruptura. Mas Deus sabe que eu não queria pregar sobre essa mensagem, e até dentro do carro, quem veio no carro comigo veio, me viu preparando uma outra mensagem. Eu vim no carro preparando uma outra mensagem, porque eu falei: Espírito Santo, eu não quero pregar, não isso, eu quero pregar algo que eu gosto de pregar, e o assunto que eu vou pregar eu até gosto, mas não é o meu tempo agora de falar sobre isso, pelo menos eu acho. Então essa batalha, essa luta que está dentro do meu coração, eu queria compartilhar com vocês, porque eu entendo que tudo, e olha para mim, tudo que envolve esse ambiente de adoração, é uma batalha espiritual. Isso também não é um chavão. A tua atenção à minha mensagem, o pregador que tem que entregar a mensagem, tudo que nós estamos vendo aqui, é uma batalha. Porque existe aquela frase que eu amo repetir, e para mim ela é verdadeira: a carne milita contra o espírito. O que significa isso? O teu coração, o meu coração enganoso, eles não querem ouvir a mensagem de Deus. Os teus pensamentos talvez não queiram ouvir a mensagem de Deus essa noite. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas será que você veio essa noite com sede e vontade de ouvir a palavra de Deus? Você veio para cá com um único objetivo: eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir o que Jesus tem para mim, eu quero muito ouvir uma palavra de Jesus. Talvez eu tenha vindo para cá, eu vim para cá porque eu tenho um compromisso com a pregação. Talvez você veio para cá porque você tem um compromisso de todo sábado estar aqui. Alguns serviram no Ministério de Louvor, estão ministrando lá, estão servindo na recepção. Mas quem de nós saiu com o coração ardendo, sedento, assim: eu quero ouvir uma voz, eu quero ouvir a voz de Jesus? Não precisa responder. Mas diante da pregação que é Jesus, a ruptura, eu quero quebrar isso no meu coração e no teu coração. Porque ainda que o meu corpo, a minha carne, milite contra o Espírito, eu quero pedir ao Senhor para romper essa barreira, romper a barreira da minha carne e do meu coração enganoso, e pedir a Deus: Deus, me dá um coração que precisa ouvir uma palavra, que talvez não é a palavra que eu gostaria de ouvir essa noite, mas é a palavra de vida. Amém? Você quer ouvir essa palavra? Dá um amém. Você não quer, e tudo bem por isso, eu vou chamar o Samuel para vir aqui à frente. Eu falei que ia dar um jeito. E só para quem quer ouvir a palavra hoje, só para quem quer receber a palavra de Jesus essa noite, dobra teu joelho no seu lugar, aonde você estiver aqui nessa congregação. Se você quiser, não estou te obrigando, Se não quiser sujar o joelho, também não precisa sujar. Mas aonde você estiver, se você estiver servindo, aonde você estiver, se você quer ouvir a voz de Jesus, você vai pedir a Deus: Deus, me dá a vontade, Deus, prepara meu coração, dobra teus joelhos e pede ao Senhor: Senhor, me dá um coração que precisa ouvir, porque eu mesmo não sei se eu quero. Pede ao Senhor.
Espírito Santo de Deus, tu és adorado, tu és desejado nesse lugar. Santo é o seu nome, santo é a sua presença. Pai, nesse momento eu oro para que o Senhor coloque as palavras, coloque as devidas e as certas palavras na boca do pastor Juan. Que não saiam palavras de homens, que não saiam palavras de homens que erram, de homens que pecam, mas que saiam palavras que provenham de ti, que saiam palavras vindas do céu. Que o Senhor use o pastor Juan nessa noite como um porta-voz do Evangelho, use o pastor Juan nessa noite como um porta-voz dos céus nesse mundo. Eu oro nesse momento para que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais nessa noite, sensibilize os nossos olhos e ouvidos para que possamos ser de alguma maneira impactados e moldados com a sua mensagem, para que possamos de alguma maneira ser transformados pela sua mensagem. Nós desejamos buscar um lugar mais perto em ti e que o Senhor encontre em nós corações que buscam e que desejam te conhecer, que buscam e que desejam ir em um lugar mais profundo em ti, que não estão satisfeitos com o lugar onde nós estamos, que não estão satisfeitos com o que nós vivemos, mas corações que desejam se aprofundar mais em ti, corações que desejam ser moldados e disponíveis pela sua palavra. Essa é a minha oração nessa noite. Encontre nessa juventude esses corações quebrantados nos seus pés. Encontre nessa juventude corações que se prostram aos seus pés, que se dobram aos seus pés. Em nome de Jesus. Amém.
Aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. E eu vou te pedir agora toda a sua atenção. Agora você vai pedir, você já pediu ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar, e eu quero toda a sua atenção por poucos minutos, eu não vou demorar muito, a mensagem não é longa, mas ela precisa, ela necessita que você dê toda a sua atenção, toda a sua energia, para receber essa palavra. E eu te disse, e você vai entender porque que eu não gostaria de pregar essa palavra para você. Eu gostaria de pregar uma palavra de vitória, no sentido de te trazer um acalento ao coração, mas eu quero hoje, e eu sei que o Espírito Santo vai mexer no íntimo da nossa vida. E eu queria que você abrisse no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. E deixa aberto o livro de Marcos, aberto aí que você vai entender por que que a gente vai transitar no livro de Marcos. O que eu vou ler para vocês essa noite, o que que a gente vai conversar essa noite, é sobre um Jesus que é uma ruptura, é uma divisão. Olha para mim, Jesus que é um ponto de diferença entre o que estava e o que vai ser. Jesus com a presença dele sendo alguém que muda a história das vidas, muda a minha história e muda a sua história. Jesus que é um ponto de ruptura, porque Jesus que existe, o Juan que existe antes de Jesus, e o Juan depois de Jesus. O Juan que viveu e vive às vezes sem Jesus, e o Juan e você que vive depois e sendo absorvido pela presença de Jesus. Eu gosto sempre de trazer o contexto da presença. E a maior briga de Jesus na sua história, na sua biografia, era com um grupo dos fariseus, né? Quem já se debruçou a ler a Bíblia e vê um pouquinho da história de Jesus, a maior briga de Jesus são com os fariseus, os mestres da lei. E a briga dos mestres da lei com Jesus é porque Jesus queria romper com a figura do fariseu. O fariseu, o mestre da lei, aquele que sempre ficou ali à espreita de um erro de Jesus, sempre esperando Jesus, querendo pegar Jesus numa saia justa. O fariseu, na verdade, como eu prego algumas vezes para as pessoas, ele é uma figura necessária em algum tempo da história. Porque antes de Jesus, talvez aí 800 anos antes de Jesus, a Nathie até comentou isso aqui na sua ministração, o povo de Deus estava cativo na Babilônia. O povo de Deus, existia uma cultura antes da Babilônia, os templos, os sacerdotes, mas quando eles são cativos dentro de Babilônia, o templo acaba, não tem mais o templo dos judeus, não tem mais os sacerdotes, porque eles estão sendo prisioneiros, eles estão ali numa condição quase que de escravo. Então o que tem para a adoração de um judeu, do povo de Deus, não é mais o templo, é a sinagoga. A sinagoga é o espaço de adoração daqueles homens. A sinagoga é o encontro daqueles que são filhos de Deus. 800 anos antes de Jesus, a realidade era essa. E o povo de Deus sabia e tinha certeza que eles só estavam cativos, eles só estavam presos e só estavam vivendo aquele tempo de escravidão, porque era a consequência dos homens que abandonaram as leis de Deus. Eles estavam diante de uma opressão de vida, porque em algum momento da vida deles, eles abandonaram a fé, abandonaram os preceitos de Deus, e abandonando os preceitos de Deus, longe de Deus, sofreram as consequências de uma vida longe de Deus. Então naquele ambiente da Babilônia, dentro das sinagogas, levantam homens extremamente necessários, homens que pegavam as leis de Moisés e diziam para o povo de Deus: nós precisamos guardar as leis para que a gente não volte a um tempo de escravidão, para que a gente consiga sair dessa consequência do pecado dos nossos antepassados. Os mestres da lei, os fariseus que perseguiam Jesus, na biografia de Jesus, quando eles nasceram, a origem deles era extremamente necessária, era muito importante, era uma ideia que ajudaria a palavra de Deus permanecer sendo palavra de Deus. Então, existia uma expressão muito, muito perfeita para a função do fariseu naquela época lá atrás, 800 anos antes de Jesus. Eles colocavam uma cerca filosófica, uma cerca para proteger as leis de Moisés. Ninguém podia ferir as leis de Moisés, ninguém podia se desviar das leis de Moisés, justamente para que o povo não pecasse, para que o povo não se afundasse distante novamente de Deus. Qual é o problema disso? Nenhum. Homens se dedicavam ao estudo da palavra, às interpretações da palavra. Eles produziram um conteúdo chamado Talmud. O Talmud é justamente a interpretação do texto da Bíblia do Antigo Testamento, que seria as leis de Moisés. Os homens sábios, os mestres da lei, os fariseus, se reuniam, se discutiam, debatiam o que a lei está mandando fazer. É para guardar o sábado? Então ninguém, por favor, não se desvie do sábado, ninguém pode ferir o sábado, porque a lei diz para a gente guardar o sábado. Então os mestres da lei estavam fazendo algo muito positivo, mas aí vem a ruptura, aí vem alguém que rompe com algumas questões, vocês vão entender o que eu quero dizer. Aí vem Jesus, 800 anos depois, diante de uma realidade de homens que lá atrás guardavam a lei, preservavam a lei, lutavam pela lei e não deixavam ninguém ferir a lei pelas suas interpretações. Mas agora vem o próprio Deus encarnado. Agora vem Jesus, sendo Deus em carne e sangue, dizendo para aqueles homens como deveriam eles viver, como eles deveriam se portar, como interpretar verdadeiramente a lei. E aí, Jesus, é uma ruptura, porque quem se dedicou a ler a Bíblia um pouquinho, quem já ouviu história, quem já viu The Chosen, quem já viu alguma história de Jesus, sabe que o maior, um dos maiores inimigos de Jesus na sua caminhada eram os fariseus. E existe um texto, livro de Marcos, que diz assim, eu vou ler para vocês: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, deixando eles no barco, e seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram Jesus. Esse texto de Marcos está narrando o momento onde Jesus, que era conhecido naquela época como também um rabi, um mestre da lei, mas um mestre da lei muito mais diferente, com interpretações totalmente diferentes, rompendo com uma questão que talvez você já tenha lido esse texto. Você já leu esse texto, mas nunca percebeu uma coisa. Olha para mim. Um mestre da lei naquela época, respeitado pela sociedade, ele interpretava as leis, ele tinha seguidores. Mas a primeira ruptura de Jesus como mestre da lei é que Jesus, sendo um mestre da lei, alguém que estudava e interpretava a lei, ele não tinha seguidores, porque os seguidores olhavam para ele e simplesmente andavam atrás dele, somente dessa forma. Jesus rompe porque alguns dos seus seguidores, algumas pessoas escolhidas por ele, Jesus chamava essas pessoas. Essa dinâmica não era normal e comum aos fariseus da época. Porque para os fariseus não chamavam seus discípulos buscavam os seus mestres. Mas a primeira ruptura de Jesus é dizer assim: olha, ei, você, eu quero que você me siga. Ei, eu te conheço, você não me conhece, mas eu quero que você seja um seguidor meu. A primeira ruptura de Jesus é que os discípulos de Jesus, Jesus o conhecia e o chamava. Porque para Jesus, o valor de ser um mestre da lei não era a lei, mas eram as pessoas. E quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz assim: eu chamo vocês para serem pescadores de homens. Eu chamo vocês para ensinar pessoas, cuidar de pessoas, andar com pessoas, comer com pessoas, sofrer com pessoas, chorar com pessoas, se alegrar com pessoas. Enquanto os mestres da lei estavam preocupados em guardar a lei, para que a gente não, o coletivo não pecasse, Jesus vira para eles e diz assim: eu estou chamando vocês não para guardar a lei, eu estou chamando vocês para amar pessoas, andar com pessoas e viver as histórias das pessoas, para serem pescadores de homens. A primeira ruptura, a maior ruptura dessa pregação é que quando Jesus entra na nossa história, quando você vem num culto como esse, quando você vem numa noite como essa, e você está pensando que o pastor vai pregar sobre o seu ministério, e você acha que eu vou vir aqui à noite para pregar sobre o seu relacionamento com a sua namorada, seu noivo, sua esposa, se o pastor vai pregar sobre o que você faz, deixa eu te dizer, a pregação dessa noite é sobre você, sobre quem você é, não sobre o que você faz. Porque Jesus não está nem um pouco preocupado nesse momento em olhar para as suas, para os seus ministérios, para as coisas que nós fazemos. Mas Jesus quer que você essa noite perceba que Ele está olhando você na sua intimidade. Você quando ninguém vê. Olha para mim, se eu te perguntasse: quem é você? O que você responderia para mim? Quem é você? Quem é você? Alguns vão dizer: eu sou o pastor Juan. Alguns vão dizer: eu sou o ministro de louvor. Eu sou o formado em não sei o quê. Não. Eu não quero saber o que você faz da sua vida. Jesus quer saber quem você é. Quem você é quando ninguém está vendo? O que você consome quando ninguém está vendo? Sabe por que eu não queria pregar essa mensagem? Porque essa mensagem não é sobre a nossa aparência. É sobre essa pessoa que está debaixo dessa roupa bonita que você se vestiu. É sobre a pessoa que está debaixo dessa página da rede social que você tem, que só posta coisa maravilhosa. Quem é você fora dos seus stories? Do que você tem raiva? Do que você tem ciúme? Do que teu coração bate? Do que você gosta realmente de fazer? O que você não pode dizer aqui com o microfone na mão? O que você esconde das pessoas? Enquanto os fariseus estavam preocupados com a sua expressão de adoração, Jesus estava preocupado com o coração do homem. Ser discípulo de Jesus não é vir num culto todo sábado. Ser discípulo de Jesus não é postar versículo bíblico. Ser discípulo de Jesus não é ter uma aparência, é ter um coração. O que você gostaria de estar fazendo no sábado, verdadeiramente? Olha para mim, o que você queria estar fazendo hoje? Você queria estar bebendo? Você queria estar fumando um baseado, bebendo cerveja? Você queria estar numa festa? Você queria estar acessando pornografia no seu telefone? Você queria estar traindo a sua namorada? Olha para mim, não tem vergonha não. Você queria não estar fazendo nada produtivo hoje? Queria estar fazendo nada em casa? Olha para mim, você está aqui nesse culto, mas será que sentado aí, você só não está esperando o culto acabar para você realmente fazer o que você realmente quer fazer? Quer viver a sua vida social dentro da igreja? Porque só te restou os amigos da igreja, porque agora você é crente. Mas no fundo, no fundo, você só está aqui porque a galera está aqui, porque senão você nem aqui estaria. Olha para mim, porque vai acabar rápido. Quem é você? Quem é a pessoa que está na minha frente? Quem é a pessoa que teus pais não conhecem? Quem é a pessoa que os pastores não conhecem? Quem é a pessoa por debaixo da sua liderança? Porque quando eu subo aqui no púlpito, é muito fácil você me olhar, o pastor Juan, o pastor lá do Casa Cap, pastor que se esforça para ajudar as pessoas. Mas quem é o pastor Juan quando abre a porta de casa? O que ele vê no celular dele? O que ele vê na televisão? O que ele gosta de fazer? É essa pessoa que Jesus quer tratar. É com essa pessoa que Jesus quer falar essa noite. Não é com essa máscara que você está me olhando e a máscara que eu coloquei para você me olhar. Porque enquanto os fariseus estavam super preocupados com o seu ministério, será que você está indo bem na sua célula? Será que a sua célula está bombando? Está cheio de gente? Será que o ministério de louvor está tocando bem? Será que eles estão cantando bem? Será que você está indo bem no seminário? Será que você está sendo um filho aprovado pelos seus pais? Isso é o que os fariseus estavam preocupados. Com o cumprimento da lei. E eu disse para vocês, olha, presta atenção que eu disse para vocês no começo, a motivação da preocupação deles era extremamente genuína. Eles tinham um passado, tinham um histórico. Olha para mim, deixa eu te dizer, talvez você vai me dizer, tudo que eu estou fazendo, pastor, tem uma justificativa. Você está se escondendo no ministério porque você tem uma justificativa. Pastor, eu não queria estar aqui, mas se eu não vier, quem vai liderar? Se eu não vier, quem vai cantar? Quem vai receber? Se eu não vier, a minha célula não vem, mas eu não queria. Os fariseus tinham uma justificativa. A gente não abre mão da lei, sabe por quê? Porque a lei é o que nos preservou de não viver aquilo que os nossos antepassados viveram. Sempre tem uma justificativa para você colocar uma máscara. Pastor, se eu postar o que eu queria postar, eu vou escrever. Vai ficar feio para minha família, para minha igreja, para mim. É claro que você deve ter uma justificativa para estar aqui sentado hoje. É claro que você tem. Pastor, pelo menos eu estou tentando. Se você soubesse a raiva que eu tenho disso. Eu estou tratando isso no meu coração, porque realmente é um processo de santificação, aquela coisa toda. Ah, eu estou tentando melhorar. Que bom que você está tentando. Mas não se apegue ao que está tentando. Não se apegue ao que estou tentando. E fique no tentando. Porque Jesus não está... Assim como eu, ele não deve estar com raiva dessa expressão, mas ele não está conectado no tentando. Jesus é uma ruptura. E a ruptura não tem concessão, não dá para negociar. A ruptura ou é ou não é, ou quer ou não quer. E se você não quer, olha para mim, está tudo bem. Se você não quer, é do jeito que Jesus quer. A verdade, qual é a verdade? Se você não está afim de ouvir essa mensagem, é assim que Jesus quer que você diga para Ele. Senhor, eu não quero ouvir a mensagem. Senhor, eu não quero viver santidade. Senhor, eu não tenho o coração para isso. Que legal que você pelo menos disse a verdade, porque é isso que Jesus quer. Quando Ele vira para os discípulos e diz assim, eu chamo vocês para serem pescadores de homens, porque pescar homem é ir lá no fundo. Pescar alguém é sair da superficialidade. Você está cansado de ser superficial? Não cansa ser superficial? Não desgasta ser superficial? Dá trabalho viver essa aparência que você está tentando, dá trabalho. Dá trabalho esconder quem você realmente é. Dá trabalho viver uma vida dupla. Eu sei que eu estou falando para muitos, porque falo para mim isso. Dá trabalho viver duas histórias. Só que para Jesus, você está perdendo tempo. Porque Ele está vendo você nos dois papéis. Ele está vendo você em casa e sozinho. Ele está vendo você na igreja e sozinho. Ele está te vendo aqui e sozinho. Ele te vê em todos os lados. Não dá para se esconder de Jesus. Porque Jesus, Ele é uma ruptura. Ele vai no nosso coração. Existe um outro texto que vocês não precisam nem ler comigo, porque eu vou ficar rodando tanto na Bíblia. Tem um texto que Jesus se coloca numa situação assim. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam, Jesus? Aí Jesus responde a eles: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres. Tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Jesus está diante de uma outra ruptura, muito importante. Porque Jesus está diante dos fariseus, dos discípulos de João Batista, que naquele momento estavam jejuando, porque tinha uma prática religiosa, e Jesus disse: por que eles estão jejuando, se eu estou aqui entre eles? Agora não é hora de jejuar, agora é hora de viver comigo. Mas eu vou te pedir atenção no que eu vou dizer. Jesus está mais uma vez rompendo com uma questão religiosa. Os fariseus, os discípulos de João, todo mundo estava preocupado com a liturgia. E quem eles realmente precisavam estar atentos, olhando, de fato, prestando atenção, estava perto deles, eles não estavam prestando atenção, que era o próprio Jesus. E Jesus usa essa parábola, essa ilustração, Não dá para botar um pano velho numa roupa nova. Não dá para usar vinho novo num frasco velho, porque senão o frasco não aguenta. Jesus está falando para eles: olha, não dá para pegar o que vocês faziam e fazem e adaptar no meu reino. Não dá para pegar o que vocês estão acostumados a viver e colocar na minha proposta de vida. Não dá para fazer adaptações no reino de Jesus. Olha para mim, não dá para comungar, harmonizar, acomodar a tua vida do jeito que está e o reino de Jesus. Jesus é uma ruptura. E muitos de nós estamos tentando fazer como aqueles homens. A gente está tentando acomodar a nossa personalidade, as nossas vontades, os nossos erros, e colocar Jesus no meio desse balaio. Jesus é a roupa nova, é o pano novo. E nós estamos tentando costurar Jesus no meio do sujo, do velho. Deixa eu te dizer, não dá. Muitos de nós estamos aqui tentando fazer adaptações. Pastor, já que eu não consigo romper a barreira do que eu gostaria de fazer verdadeiramente, que às vezes falta até coragem para a gente fazer o que a gente gostaria de fazer, que às vezes nem é pecado, a gente fica numa loucura, que eu vou tentar harmonizar o negócio. Sabe como? Eu não vou para a balada. Eu não vou beber na rua. Eu vou beber numa resenha lá em casa, com só os meus amigos, para não escandalizar. Aqueles que já sabem quem eu sou, então vou beber só com eles. Remendo velho na roupa nova. Eu não consigo largar a minha prática religiosa, então eu vou tentar estar com Jesus, mas não abrir mão das minhas práticas. A gente tem que continuar jejuando, mas Jesus está ali, não faz sentido. Ele está dizendo, não dá para mudar, não dá para juntar as duas coisas. Sabe o que a gente tenta fazer? Ah, eu não consigo viver a vida do jeito que eu gostaria de ver, de forma louca. Aí tenta viver a loucura dentro da igreja. Aí quer namorar todo mundo dentro da igreja. Quer pegar todo mundo dentro da igreja. Não, pastor, eu não vou para nenhuma festa lá fora. Eu não vou para festas não sei aonde. Mas quer namorar todo mundo da igreja. Quer se prostituir no meio da igreja. Ainda me procura, alguns pastores que são procurados, para orar pelo relacionamento. Só que a gente tem que orar toda semana por um novo relacionamento. Pastor, essa aqui é certa. Essa aqui é de Deus. Ora por nós. Gente, eu não sei se é pecado orar de mentira, mas Deus sabe meu coração. Tem oração que eu faço repreendendo. Senhor, livra essa menina desse menino. Abre os olhos dela, porque se fosse a minha filha, Deus não me deu uma filha. Mas a gente também são meninas e meninos, não importa. Estou aqui, não quero ser nem machista nem feminino, pode ser dos dois lados. Mas tenta viver o que você viveria lá fora, aqui dentro. Tem gente lá fora que não faz o que você faz aqui dentro. E você é para todo mundo. Porque depois vão falar assim: pastor, essa pregação era para mim? Pastor, você está dando indireta para mim? Não estou dando indireta para ninguém. Por isso que eu estou dizendo, eu nem queria pregar essa mensagem. Mas olha para mim, eu vou ficar toda hora fazendo isso, porque é um mecanismo para você não perder a sua atenção, porque o que eu estou falando pode mexer na sua atenção. Olha para mim. Você está tentando adaptar a tua fé, a tua vida, que tem coisas boas, com as coisas que não fazem sentido, porque Jesus está. Não tem por que jejuar pelo Messias se o Messias está entre nós. Não tem por que você está tentando comungar tudo isso junto, harmonizar tudo isso junto, se as coisas que você não quer abrir mão não fazem mais sentido. A galera da liderança, eu gosto de falar para a liderança, porque parece que às vezes, né, pecado é só, né, só para eles. Aqui, começa aqui em mim e para todos os líderes aqui do IUF. O ministério, às vezes, é um pseudo da santidade, é uma adaptação. Como eu disse um pouquinho antes, a pessoa não gostaria de estar aqui, mas pelo compromisso ela vem. Sabe onde está a adaptação da liderança de quem serve na igreja? Todos vocês que servem aqui de alguma maneira, até lideram o céu. Sabe qual é a adaptação do pano velho que a gente fica tentando colocar nos nossos ministérios? É, não estou sentindo a presença, mas estou fazendo. Mas na hora de ministrar, na hora de falar, porque muitos aqui tem que falar, não é só quem prega, tem que cantar, tem que falar. Chega ali antes, faz uma oraçãozinha rapidinho, vai receber gente em casa, Senhor, abençoa essa célula, passou a semana toda distante de Deus, não tem nada com Deus na tua vida, não se parece com nada, mas como você vai encontrar alguém, você vai abrir a tua casa para uma célula, você vai tocar algum instrumento, você vai até pregar em algum lugar, aí você tenta resumir, você tenta adaptar tudo, para encaixar Jesus ali, e ser um cristão rapidinho, e depois você volta para o seu modo normal. Você está tentando colocar a tua liderança e o teu ministério adaptado nessa história. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. E não é fisicamente não, você vai definhar espiritualmente. E vai te custar. Porque a tua liderança, que devia ser um prazer, está virando um peso para você. A tua liderança, a tua célula, que devia ser uma bênção receber pessoas em casa, vira um peso receber pessoas em casa. Ah, porque é muito distante. Ah, porque eu tenho que arrumar a casa. Ah, porque eu tenho que vir antes para a igreja. Eu tenho que chegar antes de todo mundo. Aí vira um pesar, quando deveria ser um privilégio servir na obra do Senhor. Não dá para botar vinho novo no odre velho. Tem que romper. Jesus vem com uma ruptura. Eu não aceito e não quero esse tipo de adoração. Eu quero tudo novo. Eu quero que você morra completamente para nascer um novo Juan. Um novo João. Uma nova Nívia. Todo dia uma nova pessoa. E não importa o seu cargo. E não importa o seu tempo de igreja. Deus quer um novo. Deus quer o teu novo. Será que você consegue viver o novo? É difícil. É difícil morrer todos os dias. Mais uma vez, olha para mim, ó aqui. É muito melhor. É muito mais fácil, não é melhor? É muito mais fácil. Não tocar nesses assuntos que eu estou tratando com vocês, é muito mais fácil. Acomodar esses sentimentos no nosso coração. Não tocar nesses assuntos sensíveis. E tentar viver a vida do jeito que está, sem pensar. Eu sei que hoje eu estou suscitando pensamentos em muitas pessoas aqui. Mas eu tenho certeza que o que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando, faz sentido para você, mas durante a tua semana você não quer pensar sobre isso. Você está morrendo espiritualmente, cara. Você está morrendo. Você está vendo que não faz sentido o que você está vivendo. Mas você não quer pensar nisso. A gente não quer sentir essa dor. A gente não quer botar o dedo na ferida. É por isso que eu não queria pregar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar o dedo na sua ferida. Eu tenho que mexer onde você não gostaria de mexer. Eu tenho que falar do que você não gostaria de falar. Eu tenho que falar aquilo que você está escondendo de você mesmo. Jesus é uma ruptura. Jesus não se encaixa naquela sua vida. Jesus não se encaixa na tua vida. Rasga tudo e faz tudo novo todos os dias. Jesus é uma ruptura. Quem lidera é o primeiro a ter santidade. Porque não pode sair daqui a falsidade. E eu não estou dizendo que eu cumpro toda a palavra. Muito de longe eu não cumpro toda a palavra. Eu tenho muitos meus erros. Eu tenho erros demais. Mas daqui tem que nascer um coração de um homem que sente a dor de pecar. Que sente a dor de não conseguir se encaixar no reino. Liderança, a dor tem que bater em vocês, a vergonha tem que bater em nós, e quando a gente sente vergonha, está tudo bem, é muito melhor sentir vergonha, do que ficar anestesiado, como se nada tivesse mais sentido, não tem mais problema, o telefone que abre a Bíblia é o mesmo telefone que abre pornografia, e você não sente mais dor, ninguém está vendo, não está fazendo mal a ninguém, eu nem quero nem pensar nisso, pastor, agora que você está falando que eu estou lembrando, que tem página aberta ainda, estou ficando com uma, estou ficando com outra, mas pastor, eu estou orando ainda, não, enfim, eu não quero ficar aqui resumindo o pecado, mas você sabe do teu pecado? Você sabe do seu pecado, eu sei dos meus. E aí Jesus, ele me dá um alentozinho, porque ele sabe, se não vier a esperança, fica difícil. Eu não só estou chicoteando, agora eu vou trazer a palavra de paz. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. Olha para mim enquanto eu estou lendo. E Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte do telhado, a cobertura, do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, olha aí, filho, os seus pecados estão perdoados. Vocês ouviram o que eu disse? O paralítico desce do telhado. E a palavra de Jesus é, os seus pecados estão perdoados. Qual era a maior dor daquele homem? Alguém consegue falar no meio da multidão? Qual era a dor daquele homem? Oi? Isso, não podia andar. Obrigado. Porque ele era paralítico. Na cabeça daquele homem, a maior dor da vida dele era a impossibilidade de andar. E eu, olha para mim, tudo que eu prego, eu fico tentando trazer você o tempo todo para o texto. Vocês percebem que o meu esforço é trazer você para o texto o tempo todo. A maior dor daquele homem era ser paralítico. A maior dor da minha vida, da sua vida e da minha vida, pode ter sido dita aqui nessa noite, aqui para vocês, em algum lugar. Eu não sei quais são as dores que você tem carregado. As dores são as dificuldades. Aí vamos falar bebida, pornografia, lascívia, fofoca, enfim. É bom dar exemplo, mas a gente perde tempo falando exemplo. Dos teus pecados, dos meus pecados, nós sabemos que essas são as verdadeiras dores. Alguns de nós não conseguimos viver perto de Jesus por conta dos nossos pecados. Alguns de nós estamos envergonhados com essa palavra que eu estou dando aqui agora, porque nós estamos olhando para as nossas dores. A dor daquele paralítico era não poder andar. Mas a resposta de Jesus para aquele homem era assim, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que significa que Jesus está dizendo para eles? Olha, para eles e para todo mundo. A dor da sua vida, o drama da sua vida, não é tudo isso que nós estamos listando essa noite. Não é a bebida, não é a pornografia, não é essas dores que nós temos aí que nós reclamamos e pedimos a Deus para nos libertar. Essa não é a maior dor das nossas vidas. A maior dor das nossas vidas é a distância de Jesus. A maior dor da minha vida e da tua vida não é o pecado que nós temos, os pecados. É o pecado de estar longe de Deus. Olha para mim, a maior dor é estar longe de Deus. Porque se você resolvesse o problema da sua vida hoje, amanhã teria um outro problema. Se você tem problema com fofoca e Deus te liberta da fofoca, amanhã você tem um outro problema para você resolver, porque a gente está cheio de problema. Então se Deus fala assim, eu vou curar o paralítico, amanhã o paralítico sente dor de cabeça. Amanhã o paralítico brigou com a esposa. Amanhã o paralítico está com outros problemas, como todo mundo tem problema enquanto respira. O maior problema do paralítico era ter uma vida longe de Jesus. E Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados. Nós podemos ter comunhão. Nós podemos ter intimidade. Apesar da sua dor, apesar de ser paralítico, apesar de você estar vivendo toda essa confusão de vida, eu quero ter vida contigo. Então para você que essa noite se sentiu pressionado, acusado por mim, porque eu estou pregando contra as suas dores, Jesus tem uma resposta para romper com toda a aparência, apesar de quem você é, apesar de toda a sua biografia, Ele quer ter relacionamento comigo e contigo. Apesar do seu pecado, venha como estás. Jesus não ama o pecado, mas ama o pecador, e essa frase para mim é perfeita. Porque apesar de você ser paralítico, você ter várias dores na sua vida, o mais importante da sua dor é estar distante de Deus. A causa dos seus sintomas de vida é estar longe de Deus. E essa noite, Jesus está promovendo para todos nós, meus filhos, eu sei da história de todos vocês, mas eu perdoo os seus pecados. Eu perdoo a sua lascívia. Eu perdoo todos os pecados que têm me afastado de ti. Eu posso perdoar, venha até mim, me escolha, decida por mim, que o processo todo eu faço. Existe um esforço dos amigos de levá-lo até ali, e aqui eu sei que tem muita gente convidada, tem muita gente que veio porque outros convidaram, eu sei que tem muita gente que veio porque tem gente que veio, é como aquele paralítico, tem gente descendo vocês pelo telhado, você nem queria estar aqui, mas o pastor ficou insistindo para você vir, os seus amigos insistiram para você vir, você não tinha nada para fazer, alguém desceu você sobre o telhado, você chega aqui e vê um pastor te criticando do começo ao fim, e Jesus só diz uma coisa para você: eu quero ter vida com você, eu quero resolver o nosso problema, eu quero fazer parte do seu telefone, eu quero fazer parte da sua relação com seus pais, eu quero fazer parte do seu namoro, eu quero fazer parte da sua personalidade. Jesus quer romper a distância que a gente tem com ele, diz assim: eu quero viver com você a sua vida, do jeito que ela é, eu quero participar da sua história, do jeito da sua personalidade. E aí, qual é a resposta que você tem a Jesus? Qual é a resposta que você daria para Jesus essa noite? Os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus estavam: quem é ele para perdoar pecado? Eu sou o próprio Deus. Ele poderia ter dito isso, né? Mas ele não disse. É a última vez que eu faço essa frase, tá? Olha para mim. Olha para mim. Jesus cura o paralítico e estabelece salvação na vida do paralítico. Significa que o maior problema da nossa vida, ele resolve, é a nossa distância, mas ele te ama, e ele sabe que dói para você viver a vida que você está vivendo, ele sabe qual é a sua dor, ele sabe quais são os seus dramas de vida, que ninguém aqui sabe, mas Deus sabe, e ele é tão gracioso, ele é tão amoroso, que ele, sabendo das suas dores, ele resolve, ele cuida, ele trata, ele faz o paralítico andar novamente, ele diz: pega a tua maca e anda. Sabe essa dor? Para mim é só basta a minha palavra, com a palavra eu te curo. Jesus está dizendo: sabe essa dor que você tem? Para mim, com uma palavra eu resolvo. Mas te perdoar dos pecados é a maior crise das nossas vidas, andar longe de Jesus. Eu vou terminar dizendo isso porque eu já vi que estourei o tempo e eu falei que seria rápido. Se eu perguntasse para você: você quer ter uma vida com Jesus? Certamente todo mundo ia falar assim: ei, pastor, claro que eu quero ter uma vida com Jesus. Se eu pedisse para você levantar a mão e falar assim: quem quer aqui ter vida com Jesus mais íntima? Todo mundo quer. Todos nós queremos. Mas diferente da proposta dos fariseus, Jesus não veio te chamar para levantar a mão e dizer assim: agora você vai servir no IUF, agora você vai ter uma vida de aparência. Não, não, Jesus está falando assim: levanta a mão. Quem quer ter uma vida genuína, alguém que vai chorar, mas vai ter Jesus no choro, alguém que vai sentir vergonha, mas vai ter Jesus do lado, sentindo vergonha com você, caminhando contigo, do teu lado, alguém que vai levantar essa mão dizendo assim: pastor, eu quero levar Jesus para dentro do meu namoro, pastor, eu quero levar Jesus para dentro da minha escola, eu quero levar Jesus para a relação dos meus pais, eu quero que Jesus entre na minha boca para parar de xingar, e as porcarias que eu falo com a minha boca, ou eu faço com as minhas mãos, eu quero levar Jesus para dentro dos lugares mais escuros da minha vida, eu quero que Jesus esteja comigo em todas as áreas. Essa é uma ação e uma decisão muito séria. Então quando a gente escuta Jesus na Bíblia dizendo: aquele que crê será salvo, crer é uma ação poderosíssima, de forma muito profunda, que nem todos estão preparados, mas a promessa é, apesar da duríssima decisão que é, chamar Jesus para esses lugares difíceis de expor para alguém, é a maior libertação de vida. Jesus quer romper hoje com essas decisões. Você está preparado para entregar isso para Jesus? Coloque de pé. Jesus conhece meu coração. Sabe que eu queria pregar sobre a mulher samaritana. A Nívia sabe que eu queria pregar sobre a mulher samaritana. Eu adoro esse texto. Mas hoje é sobre o teu coração. Hoje é sobre você. Hoje existe. Você viu que eu não li, eu não te dei nem o título dos textos, né? Ah, eu escutei, é verdade, tá gente com raiva de mim. Mas essa pregação, ela tem um nome. O personagem dessa pregação é você e Jesus. É você e Jesus. Hoje eu queria promover hoje uma adoração de ruptura. Sabe quantas vezes você já veio no IUF? Se Deus pudesse te dar um scout, assim, de quantas vezes você levantou a mão, quantas vezes você foi no apelo, quantas vezes você cantou, você deve ter um número. Quando eu morrer, eu fico pensando assim, um dia eu vou pedir para Jesus, Jesus, quantas vezes eu fiz determinada coisa? Só por curiosidade. Certamente na minha história eu já fiz muitas vezes muitas coisas. E você também. Mas hoje eu queria romper um ciclo que a gente tem, de líder, de membro, de história. Eu queria romper hoje uma adoração. Eu vou fazer um apelo hoje, um pouquinho diferente, mas convencional, mas assim, eu não quero chamar ninguém aqui à frente agora. Eu queria convidar você, que para você essa mensagem fez algum sentido, que fez sentido no seu ministério, no seu namoro, na sua vida. Você que precisa de Jesus nessa história toda, e você sabe o que precisa, eu não sei. Eu queria você nessa noite entregando sua vida. Pastor, já aceitei Jesus. Que bom que você aceitou Jesus. Mas se você não tivesse aceitado Jesus, imagina, olha que loucura. Se você fosse um novo convertido hoje, você levantaria a mão para Jesus? Você levantaria mais uma vez? Você gostaria de se batizar mais uma vez? Tem, quando eu vejo gente batizando, às vezes eu fico pensando, será que eu poderia me batizar? Eu gostaria de me batizar de novo, mas é uma confusão, né? Faria muito sentido. Mas eu gostaria. Porque a vida é feita de ciclos. E tem ciclos novos que precisam de novas marcas. Tem gente aqui que é antiga na igreja, está liderando há muitos anos, mas sabe aquela ruptura que a gente tem que quebrar novamente tudo e fazer tudo novo? Às vezes é necessário. Tem gente que chegou agora, mas já está precisando de um novo ciclo. Então hoje eu queria fazer um apelo evangelístico para aqueles que até aceitaram Jesus. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Fecha teus olhos. E todos vocês que fecharam os seus olhos essa noite, eu queria propor para vocês hoje um encontro genuíno com Jesus, sincero. Se você não fechou os seus olhos só porque eu pedi, porque você realmente está conectado nessa palavra, enquanto a banda vai cantar, para ninguém te ouvir no silêncio do teu coração, eu quero te convidar a você falar com Jesus. Você vai romper a barreira da imaginação, você vai romper a barreira da vergonha, você vai romper a barreira do teu ceticismo, desse coração que já está anestesiado pelo pecado, e você agora está diante de Jesus na sua profunda imaginação. É isso que eu quero te levar. Jesus está de frente para você agora. Está diante da tua pessoa. E Jesus colocou a mão no seu ombro agora. O que você diria para Jesus? Quais seriam as suas palavras para Jesus? Não espere a minha ministração te convencer. Não, Jesus acabou de colocar a mão no teu ombro. O que você diria para Jesus? A banda vai cantar. Mas eu quero te pedir para você romper, trazer uma ruptura. Você vai romper agora. Tudo que você se propôs a fazer assim, agora eu vou falar com Jesus. E enquanto a música estiver rolando no meio de uma música, Jesus com a mão no seu ombro, você vai dizer o que você precisa dizer para Jesus. Amém? Tenta aí. Tenta aí.